Muito boa tarde, senhoras e senhores. A presente reunião destina-se à audiência pública com a presença do advogado, escritor e jornalista Glenn Greenwald, colunista do jornal The Guardian, conforme requerimento de autoria aprovado nesta comissão. Como é do conhecimento de todos que, de forma direta, têm acompanhado este assunto, foi o senhor Glenn quem recebeu do ex-técnico da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Edward Snowden, os documentos secretos que revelaram ao mundo o esquema global de espionagem telefônica e eletrônica da Agência Nacional de Segurança do Governo dos Estados Unidos da América. Ao todo, são mais de 5 mil documentos. O Brasil era um dos principais alvos dessa rede de espionagem. Era ou ainda é, não podemos afirmar. O certo é que milhões e milhões de brasileiros e estrangeiros em trânsito pelo Brasil, instituições e empresas sediadas no Brasil tiveram violada a privacidade de seus e-mails, ligações telefônicas e acessos à internet. Os escritórios da Embaixada do Brasil em Washington e da Missão Brasileira nas Nações Unidas, em Nova York, teriam também sido alvos de algum tipo de espionagem por parte da Agência Nacional de Segurança. E o mais grave, Brasília teria abrigado um dos 16 centros de espionagem por satélites montados ao redor do mundo pela Agência Nacional de Segurança, assim como pela Agência Central de Inteligência do Governo dos Estados Unidos da América. Cobrado pelas autoridades brasileiras, o embaixador americano Thomas Shannon negou a coleta de informações em nosso território e admitiu apenas a filtragem de metadados nas conexões com as supervias da internet. A visão oficial, evidentemente, não convenceu, até porque, aos poucos, novas e graves informações foram surgindo ao longo desse tempo. Se com o programa PRISM da NSA pôde acessar os servidores de grandes empresas da internet, como Google, Facebook, Skype, e a legislação americana não exige qualquer permissão judicial para que estrangeiros sejam investigados eletronicamente, o alcance do outro e de outro programa usado pela agência, o XKScore, revelou-se ainda mais amplo. Não deixa de ser assustador. Este programa, segundo documentos vazados por Snowden, tem acesso a 700 servidores em 150 pontos do mundo, inclusive no Brasil. Com o IP do computador ou o endereço eletrônico de qualquer pessoa, é possível vigiar praticamente todas as atividades na rede: e-mails, buscas, redes sociais, chats, histórico de navegação e etc. Isto é, sem autorização da justiça nem nada. A intensificação das parcerias corporativas da NSA também é alarmante. E isso envolve empresas citadas como Motorola, Cisco, IBM, Intel, Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, YouTube, AOL e Skype, entre outras. Algumas dessas empresas já vieram a público garantir que só liberam informações ao governo sob ordem judicial. Mas há ainda muito o que averiguar sobre estas eventuais parcerias. Vale ressaltar que a Constituição norte-americana, a Declaração Universal de Direitos Humanos e numerosos estatutos e tratados internacionais proíbem sistemas de vigilância maciça. Como declarou o próprio Snowden, o imoral não pode ser tornado moral por meio de leis secretas, tomadas em tribunais secretos. Novas denúncias publicadas nos últimos dias mostram que os Estados Unidos teriam espionado ao menos 8 países, entre eles o Brasil, para aprovar sanções contra o Irã no Conselho de Segurança da ONU em 2010. Também teriam pago 100 milhões de libras ao Centro de Escutas Britânico GCHQ nos últimos 3 anos para trabalho conjunto de espionagem digital. Parceria semelhante teria sido firmada com a agência de inteligência alemã BND. Neste último final de semana, foi divulgada uma carta em que o senhor embaixador Thomas Shannon, então secretário assistente de Estado, deixa claro que a espionagem de e-mails e ligações telefônicas orientou o governo norte-americano na quinta cúpula das Américas em 2009. A vulnerabilidade do nosso sistema de telecomunicações é reconhecida, inclusive, pelos ministros da Defesa e das Comunicações já ouvidos nessa comissão. Dependemos de satélites, redes, equipamentos e software externos para manter nosso fluxo de dados, e a operação das telecomunicações brasileiras é dominada por companhias estrangeiras. Pagamos ao menos cerca de 650 milhões de dólares por ano pelo acesso de novas redes às supervias da internet a partir de pontos de troca de tráfego instalado nos Estados Unidos. Não se sabe, pelo menos por enquanto até aqui, quais empresas de telecomunicações sediadas no Brasil tiveram ou têm seus dados direcionados para a Agência Nacional de Segurança. Nem se essas empresas têm algum tipo de responsabilidade no esquema de espionagem. Mas nosso convidado, o senhor Glynn, já declarou que há documentos com informações ainda mais explosivas. Reveladas, elas poderiam se tornar, segundo ele, o pior pesadelo dos Estados Unidos. Haveria, inclusive, diagramas sigilosos de operações futuras da Agência de Segurança. Essas informações só seriam divulgadas caso acontecesse, ou melhor dizendo, caso aconteça alguma coisa com o senhor Edward Snowden, asilado temporariamente na Rússia. É, portanto, diante do peso dessas revelações, do assombro e da indignação por elas provocados, que começamos esta audiência pública, após ouvirmos em linha o ministro Celso Amorim, da Defesa, o ministro Paulo Bernardo, das Comunicações, e o chanceler Antônio Patriota. Agradecemos mais uma vez a presença do jornalista Glynn Greenwald e reiteramos também uma vez mais não ser admissível este tipo de intromissão abusiva em nosso país. A espionagem digital precisa ser tratada não apenas como crime cibernético, mas como atentado, evidentemente, à nossa soberania, ao nosso Estado de Direito Democrático e à nossa democracia. Convido para que possa estar conosco, compartilhando da direção dos trabalhos, o deputado Nelson Pellegrino, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, considerando que esta é uma sessão conjunta do Senado da República, assim como da Câmara dos Deputados. E convido o escritor, jornalista Glynn Greenwald, para que possa sentar-se à mesa, para que nós possamos iniciar o nosso diálogo em torno do tema já esboçado aqui na nossa fala preliminar. Agradecendo mais uma vez a presença do jornalista Green, nós gostaríamos de passar a palavra, pelo tempo que julgar necessário, à Vossa Senhoria, para que Vossa Senhoria possa discorrer deste trabalho de investigação que foi coordenado e liderado por Vossa Senhoria ao longo das últimas semanas, em que teve oportunidade, ou ainda está tendo oportunidade, de contatos com o senhor Snowden, que chamou a atenção do mundo pelas graves revelações de espionagem em nosso país. Mas antes, gostaria de consultar o deputado Nelson Pellegrino se ele deseja, na abertura dos trabalhos, fazer alguma manifestação.
Boa tarde a todos e a todas, todos os senadores e senadoras aqui presentes.
Queria cumprimentar o presidente da nossa Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Ricardo Ferraço, o senhor Glyn Worden, agradecer a sua presença aqui. Nós já tínhamos aprovado também na Comissão de Relações Exteriores da Câmara e na Comissão Mista de Controle dos Trabalhos de Inteligência do Congresso Nacional, um requerimento para ouvir Vossa Senhoria. É um prazer muito grande e eu espero que o seu depoimento, e aí depois da sua fala inicial, tanto o senador Ricardo Ferraço como eu gostaria de formular questionamentos, tenho certeza que o seu depoimento aqui adicionará fatos novos aos que já foram revelados por sucessivas reportagens em diversos órgãos no mundo inteiro e aqui no Brasil, com a colaboração de Vossa Senhoria. Portanto, estamos todos muito ansiosos de ouvir o seu relato, a sua fala, e eu queria agradecer, passo a palavra ao nosso presidente para que possa repassá-la à Vossa Senhoria. Muito obrigado.
A palavra de Vossa Senhoria, pelo tempo que julgar necessário.
Sim, obrigado. Boa tarde a todos. A primeira coisa, muito obrigado para o senador e a comissão pelo convite. Estou muito feliz para qualquer oportunidade para discutir meu reportagem sobre a espionagem do governo dos Estados Unidos. O motivo, principal motivo do meu reportagem é o mesmo motivo que causou o Edward Snowden para me dar esses documentos. E esse motivo é mais ou menos simples. E esse motivo é só para informar o mundo, não só americanos, mas o mundo todo, que está acontecendo para a privacidade deles por causa desse sistema do espionagem que o governo americano está construindo na segredo. Acho que tem consequências muito grandes e, dependendo do que a gente acha, a gente está apoiando essa espionagem, está contra a espionagem, acho que está muito importante que todas as pessoas no mundo saibam e entender o que está acontecendo com essa espionagem, pelo menos para ter o debate informado, para fortalecer a democracia, para decidir que tem alguma coisa que quisemos fazer sobre isso. A segunda coisa, vou prometer que vou tentar muito evitar muitos erros no meu português, mas com certeza eu prometo que vou fazer muitos erros também. E espero que pude aguentar isso, mas se alguém quer que eu repita alguma coisa, só me pedir e vou fazer sem problemas. O assunto de espionagem digital é mais ou menos complexo. Tem muitas coisas complicadas, difícil para entender. Demora muito tempo para a gente ler todos os documentos, para entender, para fazer reportagem. Mas o ponto principal que eu acho que é mais importante para entender é mais ou menos um ponto simples. E esse ponto está: o objetivo do governo dos Estados Unidos é muito claro. O objetivo está para eliminar privacidade para todo mundo, para fica impossível para comunicar com outras pessoas, com máquinas, sistemas eletrônicos, sem os Estados Unidos coletando essa comunicação e sem poder para invadir qualquer comunicação que o governo americano quer invadir na qualquer minuto. E esse objetivo não é só o objetivo na teoria. Está acontecendo já. O sistema que está sendo construído e que é quase completado é o sistema que tem muito poder para coletar quase todas as comunicações eletrônicas, quase todas as atividades na internet, não só para os americanos, mas para todo mundo. E acho que as consequências da eliminação da privacidade é difícil, às vezes, para entender, para pensar, para analisar, mas está muito importante para entender que essa vai ter impacto grande na todo o país, onde a habilidade para a população, para fazer manifestações, para fazer organização política contra o governo é diminuído muito quando está sem privacidade. Também acho que o balanço do poder é, muda muito quando tem um Estado que pode saber todas as coisas que outros Estados ou populações de outro país estão falando. Esse país vai ficar com muito mais poder do que todos os outros países. Acho que essa consequência está muito grande também. E, finalmente, e talvez mais importante, a qualidade da vida do individual muda muito quando a gente perde toda a privacidade. Às vezes é difícil para entender porquê, mas tem muitas pesquisas na muitas faculdades mostrando que o comportamento das pessoas muda muito quando eles sabem que eles estão sendo olhados. Acho que é um desejo natural para humanos para ter um espaço de privacidade, para explorar, para ficar com criatividade. E quando o ferramenta mais poderoso para a privacidade, que é a internet, é um ferramenta para controle e perde privacidade, tem muito valor que é perdido. E acho que o comportamento das pessoas muda muito, fica muito mais estreito a opções quando você sabe que você está sempre sendo monitorado. E acho que esse é o objetivo de todos os Estados que querem diminuir a privacidade e liberdade. E, para mim, a consequência o maior para esse sistema de espionagem é exatamente isso. Então, com isso, eu vou tentar responder para todas as perguntas que os senadores têm. Obrigado de novo pelo convite.
Oglin, eu vou iniciar as perguntas, em seguida vamos estar socializando para que as senhoras senadoras e senadores, deputadas e deputados, enfim, possam compartilhar conosco desse momento. O senhor tem declarado que irá revelar novos detalhes nos próximos meses sobre outros programas de espionagem usados pela Agência Nacional de Segurança, sobretudo com foco nas ações na América Latina. Há evidências, particularmente no Brasil, de que empresas e governos também tenham sido espionados? Há evidências ou indicativos nas conversas que manteve com Snowden de que o serviço secreto teria tido acesso a informações militares, segredos industriais e de Estado? O governo brasileiro, há alguns anos, está construindo alguns projetos e alguns programas de escala global. Nós estamos, por exemplo, neste momento, não neste momento, mas há alguns anos que o governo brasileiro resolveu reaparelhar a sua frota de jatos supersônicos. Participam dessa concorrência pública três companhias: a americana Boeing, a francesa Dassault e a sueca Saab Gripen. Da mesma forma, nós estamos na antevéspera de um dos mais importantes acontecimentos no campo da exploração do petróleo e do gás em nosso país, com o primeiro leilão de exploração de petróleo na camada pré-sal, o campo de Libra, com um enorme potencial de produção, com reservas estimadas entre 10 e 12 bilhões de barris de petróleo. O senhor Snowden teria revelado a você algum tipo, a Vossa Senhoria, algum tipo de informação que poderia propiciar algum tipo de desequilíbrio dessas informações interceptadas em razão de algum interesse norte-americano ou de alguma empresa norte-americana, evitando com isso uma concorrência e uma competição em igualdade de condições? As últimas revelações, é a pergunta número 2, sobre o programa XKStore, levantam algumas dúvidas. A comunicação eletrônica da própria presidente da República, Dilma Rousseff, pode ter sido violada? Que garantias podemos ter de que isso não aconteceu ou não está acontecendo? Há alguma evidência, até mesmo em razão das informações que foram veiculadas, de que nem mesmo o presidente norte-americano, Barack Obama, estaria salvo de eventuais espionagens ou quebra de sigilo de sua comunicação. As informações coletadas pelo NSA eram destinadas apenas ao governo americano ou há indícios de que elas possam ter sido repassadas às empresas e a outros governos aliados? O senhor Snowden chegou a mencionar algum tipo de informação nessa direção, nas informações que Vossa Senhoria teve acesso? Vossa Senhoria continua conversando com o senhor Snowden. O que está anunciado, já temos conhecimento. O que está por vir? Que tipo de novas revelações e informações podem chamar a atenção, não apenas do Brasil, mas do mundo com relação a essas questões? Há evidências de que o governo brasileiro soube em algum momento ou foi surpresado com essas notícias? Ou esse tipo de especulação, a seu juízo, era de alguma forma de conhecimento do governo brasileiro que não teria tomado a tempo as devidas providências para denunciar ao mundo o que vem sendo feito, inclusive ontem na ONU, com a presença dos senhores chanceleres dos países que compõem o bloco Mercosul? Há evidências de envolvimento no esquema de espionagem das empresas de telecomunicações sediadas no Brasil? Vossa Senhoria sabe dizer se é possível, do ponto de vista técnico, deflagrar um esquema desse porte sem a colaboração ou mesmo o conhecimento das operadoras de telecomunicações que operam no Brasil? Sabe dizer se parcerias entre o governo americano e empresas como Microsoft, Google, entre outras, assim como a Booz Allen, que era terceirizada, onde os senhores dois trabalhava, poderiam, de alguma forma, ter colaborado ou ter sido plataforma para que esses esquemas que foram revelados pudessem contar com a colaboração dessas companhias? São essas, por hora, os meus questionamentos. Passo a palavra ao deputado Nelson Pellegrino para que possa encaminhar as suas perguntas. E aí, em seguida, nós vamos passando a palavra ao senhor Green para que essas questões e tantas outras que surgirem possam ser enfrentadas e respondidas com a sua colaboração, considerando que este é um tema muito importante para o Congresso brasileiro, não apenas o Senado, mas a Câmara estão dedicando esforços e energia nessa direção. Concedo a palavra, Sua Excelência, deputado Nelson Pellegrino.